Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Meio-dia 43, boa tarde a você que acompanha a Revista do Meio-Dia. Hoje vamos conversar ao vivo com o historiador Edson Holtz, também presidente da Funcarte. A gente tem bastante tema interessante para conversar ao vivo aqui e a cor. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio El. O Edson vem contar para a gente sobre um show da Rita Lee em 87. Ele estava trocando um cheque no Banestado quando começou aquele assalto histórico. Foi um dos reféns desse assalto, mas deu tempo de ir no show tranquilinho. Tem aqui as memórias do Edson, que é um sobrevivente da Covid. O Edson ficou apagado mais de um mês, está aqui saudável para contar essa história. Também a gente vai repercutir um pouco dos 70 anos do Ouro Verde. O Edson é um dos frequentadores assíduos do Ouro Verde desde a década de 80, quando ele veio aqui para Londrina fazer o curso de História na UEL. Depois o Edson foi servidor da universidade, onde se aposentou. Tem muita história do Ouro Verde, inclusive uma foto dele está selecionada nessa exposição que tem a curadoria da Fernanda Magalhães, Documenta 70, exposição que prossegue até sábado. Boa tarde, Edson, seja bem-vindo, muito obrigada pela sua presença.
Boa tarde, Patrícia, boa tarde os ouvintes, né? Não sei como é que fala quem está na internet, né?
Internautas
também.
Nossos espectadores, prazer, você quer mandar aqui pergunta para o Edson Holtz? Pode mandar, acesse o nosso Facebook da Rádio El, tem gente lá já acompanhando essa nossa conversa. Se pensarmos em tudo que você já viveu no Ouro Verde, né? Esse espaço importante da cidade, completou 70 anos no ano passado. Qual seria, assim, a recordação mais viva dentro de você que você poderia compartilhar com os ouvintes da rádio, Edson?
Eu acho que é assim, o Ouro Verde, ele faz parte da minha formação cultural em Londrina. Eu acho que tudo que vivenciei no Ouro Verde, não sei se faz teatro, música, dança, praticamente formou a minha sensibilidade cultural, né? Do que eu entendo por cultura, de expressão, das diversas expressões artísticas, Ouro Verde foi para mim a grande escola, além da Funcarte e outros espaços culturais da cidade. Mas Ouro Verde é a nossa catedral da cultura londrinense. E eu acho que eu tive, como estava conversando com você, o privilégio, além de ser espectador, também poder estar no palco do Ouro Verde, né?
Em várias ocasiões, né, Edson?
Exato, eu fui pelo coro da universidade, né? Eu participei, estava cantando no coro quando houve o surgimento da orquestra da Usuel. A gente cantou junto, foi um concerto, coro e orquestra, que foi inesquecível. E depois teatro, mas eu acho que essa data da Usuel foi muito... Talvez foi ter sido a mais emocionante da minha estada no Ouro Verde, né? Estar no palco, celebrando a criação de uma orquestra, uma cidade, a primeira do Paraná, numa cidade interior, pela importância que a música clássica tem, e cantando junto, né? Cantamos a música do Caetano no dia, foi muito bacana, foi inesquecível. Acho que foi a noite maravilhosa, inesquecível.
O Usuel caminha para os seus 40 anos, sim, né, Edson? E você ontem até participou aqui do programa que a gente recebeu ao vivo, Carlos Eduardo Lourenço Jorge, também o Erasmo Cambuí. Você mandou aqui pelo Facebook, Cine Ouro Verde, meu oásis cinematográfico em Londrina. Desde que o Ouro Verde voltou a exibir filmes, há um ano atrás, você tem ido assim praticamente semanalmente,
sim,
Edson?
Sim, eu frequento o cinema do Ouro Verde desde a década de 80, quando era no Ouro Verde. Quando foi para o Cine Contour, continuei frequentando. E também quando retomou. A gente tenta toda semana não perder nenhum filme, independente de quem está no cartaz. Eu recebo semanalmente, acho que o Erasmo comentou ontem, né?
Comentou.
Basta mandar lá um e-mail para o erasmo@uel.br. Você recebe uma vez por semana o teaser, né? Com o filme, até um trailer do filme.
Link do YouTube que ele manda, um resumo.
Sim, e o diferencial, Patrícia, é assim, é um cinema que você vê filmes que você não vai ver em plataforma de streaming, você não vê em cinemas comerciais. Eu já vi filme coreano, filme romeno, filme africano, asiático, japonês, argentino. Então, assim, é uma escola cinematográfica. E como eu também sou associado do Fotoclube, para mim, auxilia muito, porque você tem diretores de fotografia nos filmes. E você vê diversas formas, expressões de fotografia nos filmes.
Ajuda a apurar o olhar, então, de fotógrafo? É
fantástico. Vários colegas do Fotoclube, inclusive a Lucinéia, que foi, tinha coluna aqui na rádio.
Lucinéia Rezende.
Frequenta muito Ouro Verde também e a gente discute muito isso, a fotografia do cinema e como aplicar isso no nosso fazer fotográfico. Né?
Que legal. Aqui pela rádio a gente está transmitindo ao vivo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, por imagens. No Facebook da rádio é o nosso bate-papo hoje com o historiador Edson Holtz, membro do Fotoclube de Londrina, também presidente da Funcarte, funcionário aposentado aqui da UEL. Já duas mensagens aqui para você. Edson Holtz tem fã-clube, gente. Laureci Cardoso, meu amigo querido. Eu lembro muito da sua atuação como ator no Ouro Verde, conta aqui a Laureci. Você trabalhou com a Laureci aqui no Núcleo de Documentação e Pesquisa
Isso.
Histórica da UEL, Edson?
Exatamente. A Laureci, Cacilda, Edson, né? O Reinaldo, da hoje lá. Vários alunos que passaram, né? Dezenas de alunos estagiários nossos.
Aqui também,
desde parceira.
Pelo Facebook, a Marion Vasconcelos do Amaral. Grande amigo, com um olhar fotográfico muito sensível, excelente pessoa, fotógrafo e crítico de cinema, diz aqui a Marion Vasconcelos do Amaral.
Crítica é muito, né? A Marion foi minha fisioterapeuta, né? Na recuperação da Covid, Ela e a Renata. A Renata pelo Unimed, a Marion eu contratei particularmente para me auxiliar. Continuei fazendo com ela. É uma excelente fisioterapeuta. Além de uma pessoa adorável, maravilhosa, que adora também o Ouro Verde. Também é outra frequentadora do Ouro Verde, da cultura londrinense, né? Uma grande amiga.
Já que você falou da Covid, vamos tocar primeiro, Ricardinho, o áudio 01 do Edson, para a gente entrar no assunto do Edson Rhodes, um sobrevivente da Covid.
Daquele momento da Covid, eu lembro do médico falando isso. Depois eu não lembro nada. Deita agora, nós vamos entubar, vamos dar um anestésico, não lembro. Isso foi 31, foi 1º de junho. Eu fui acordar em julho no hospital, acho que 10 de julho eu fui acordar no hospital. 9, acho que é 8 de julho, por aí. Eu fiquei 22 dias entubado, 40 de UTI. Então fui acordar em julho, e aí você começa, a sedação você fica meio sedado, hora consciente fica meio, é muito estranho a volta. Nesse período, os 85 quilos caíram para 50, eu perdi toda a massa muscular, eu não tinha, eu perdi coxa, eu saí, como eu assisto muito filme de Segunda Guerra Mundial, quando eu consegui sentar em casa na cama e ver o espelho, eu parecia um sobrevivente de Auschwitz, campo de concentração, era puro osso.
Tá aí o depoimento do Edson Holtz, foi uma reportagem. Alunos do professor Fábio Silveira, aqui da UEL, que fizeram uma grande reportagem, coletando vários depoimentos, e o seu como esse sobrevivente da Covid, né, Edson?
Sim, foi uma experiência bacana, porque eles também entrevistaram uma médica, professora da universidade, que ela conta, né, como é que foi o impacto da chegada da pandemia, a falta de conhecimentos médicos, né, até descobrir como fazer. E isso ficou muito, muito didático, esse vídeo. Ela está circulando na rede, depois, se alguém quiser, a gente pode deixar depois o link, né?
Exatamente.
Na rádio, para os
vale
ouvintes.
Vale a pena.
Vale a pena. Ficou bem educativo esse vídeo e mostra como foi essa tragédia da pandemia. Não só a tragédia em si de um vírus desconhecido no mundo, mas dos países, não é só o Brasil, Estados Unidos, alguns países que tinham governantes negacionistas da ciência, que negavam as universidades, negavam a ciência, não seguiram o que preconizava a Organização Mundial da Saúde com relação aos cuidados, uso de máscara, a vacina. Alguns atrasaram na compra de vacina, foi o nosso caso no Brasil. E o meu caso, eu praticamente sou uma quase vítima desse atraso na compra. Quando eu contraí a Covid em maio, final de maio de 2021, faltavam 15 dias. Eu nasci em setembro de 62. Então, faltavam 15 dias para quem nasceu como eu naquele período ter acesso à vacina. Então, depois que eu sobrevivi, fui fazer hiperbárica no hospital, eu acompanhava a CPI da Covid pela televisão, e eu vi o absurdo que foi o atraso na compra. Enquanto os Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, os países compraram no prazo certo, começaram a aplicar a vacina em dezembro, o Brasil foi começar no final de janeiro a aplicar a vacina. Então, esse atraso não só matou muita gente, como também quase levou a minha vida.
E hoje você está super bem, né, Edson? Você contou Sim. na reportagem dos alunos, do professor Fábio Silveira, aqui do Departamento de Comunicação da UEL, que você pesava 85 quilos, você foi para 50 quilos.
Sim.
Agora você recuperou o peso, a sua voz ficou um fiozinho de voz logo no começo da
Sim.
sua recuperação. Você já recuperou também a sua potência vocal. Que tipo de sequela você teve em relação à Covid,
Acho que até isso é uma pergunta interessante, porque eu acho que ainda agora vão começar estudos sobre os sequelados da Covid, né? É, mesmo quem sobreviveu da Covid, muitos ficaram com sequelas graves, diálise. Eu ainda tive que fazer diálise no hospital e depois 2 semanas fazendo diálise. Depois meu rim voltou a funcionar, então eu escapei dessa. Mas agora, esse ano, fui operada, minhas córneas, tive que operar os olhos, porque por conta dos corticoides que eu tomei no hospital. Então, inflamou o cristalino, na verdade, córneas. O cristalino ficou inchado, tive que tirar, e estava dando a catarata, né? Forma a catarata.
Precocemente.
Estava começando, eu não conseguia assistir filme em casa, mesmo com óculos, não conseguia ver legenda. Então agora operei, agora ficou zerado. Mas tem problemas, muitas pessoas ficam com problemas até com questões mentais, locomoção, você tem N problemas,
você
né?
Você não teve.
Eu, felizmente, recuperei bem. Eu saí com uma escara do hospital grande, por conta de ficar muito tempo paralisado na UTI. E a escara, eu saí em julho do hospital, ela foi fechar 8 meses depois. Aí foi muito hiperbárica, foi o que mais me incomodou.
Aquela oxigenoterapia hiperbárica, é uma técnica que você entra dentro de um tubo e fica recebendo...
2 horas com 100% de oxigenação, com oxigenação, para você poder cicatrizar. É muito usado para cicatrização.
E demorou 8 meses para fechar a sua ferida.
Exato, porque é uma ferida que fecha de dentro para fora. Com todo o risco de pegar bactérias.
Infecção.
É um trabalho danado, isso, né? Para recuperar. E a fisioterapia, né? Cotidiana, para você voltar a andar, voltar a ter controle. E você fica muito tempo deitado na UTI, quando você volta, qualquer movimento de levantar o corpo te dava tontura. Então foi um processo bem longo. As minhas fisioterapeutas que aguentaram isso, né? Mas, felizmente, graças ao trabalho delas, eu voltei depois de 2 meses, já estava conseguindo andar de andador em casa. Foi uma recuperação bem longa.
Aqui pela UFM, a gente está conversando com Edson Rodo, historiador, se formou aqui na UEL. Aqui ele também fez seus estudos. Você fez mestrado, doutorado aqui na UEL, Edson?
Eu fiz a graduação aqui na UEL, uma especialização em gestão universitária, uma especialização na USP de arquivos e o mestrado e doutorado na Unesp de Assis.
Que resultou no livro Noites Ilícitas.
Isso, do meu mestrado.
Que trata da prostituição aqui em Londrina.
Isso que é da peça que a Larissa estava falando, né? Que quando montaram uma peça a partir do livro, que eu fiquei muito feliz, que é uma forma de disseminar o conhecimento produzido na universidade. Não só o livro, mas uma peça de teatro. Muita gente depois foi ler o livro por conta da peça. E quando os atores estavam montando, eu fui auxiliar eles a tentar explicar como que era o contexto da época. E eu já havia feito o coro cênico antes, eles me convidaram para ser um padre.
Virou ator.
Peça. Virei ator naquela peça, né?
Aqui pela UFM, a gente está transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da rádio. A gente já comentou aqui que Edson Holtz tem fã-clube e o pessoal tem mandado aqui muitas perguntas para ele, muitas participações. A Marion Vasconcelos do Amaral, inclusive, que você contou que é sua fisioterapeuta, ela falou que você foi um paciente extremamente dedicado, que o sucesso é seu. E ela te pergunta, Edson, quais os projetos futuros seus, né? O que que você tem pensado para fazer?
Eu acho assim, agora aposentado, né? Depois eu aposentei pela UEL, eu continuo muito ligado à universidade, né? Tô em uma comissão da verdade, mais um projeto da Covid ainda. Sempre acabo participando das bancas, alguma coisa. Não dá para desligar da UEL, né? Eu devo, aliás, a minha formação profissional, não só a graduação que foi na UEL, mas a UEL propiciou, como servidor, que eu tivesse licença, apoio financeiro para fazer o mestrado, doutorado. Então, eu sou um eterno endividado com a UEL, né?
Eu gratidão me sinto mesmo.
Em dívida com a UEL. Então, quando eu puder ajudar, vou continuar ajudando. Mas agora, aposentado, você tem um espaço de você poder trabalhar com outras linguagens, inclusive. Então, além de fazer teatro, faço teatro na FUNCAD, sou aluno da turminha 40+, é uma turminha de quarta-feira, vou daqui a pouco para lá, toda quarta-feira, são alunos acima de 40 anos, a gente chama de adolescentes grisalhos, a gente faz teatro, montando uma peça agora de Shakespeare, com vários textos de Shakespeare.
Vai estrear quando?
A gente deve fazer talvez final do ano, tá? Por enquanto talvez dá para ser apresentado dentro da FUNCAD. E estou pensando agora também em enveredar pelo campo da literatura. A minha formação é toda acadêmica como historiador, e eu queria agora sair um pouquinho do rigor da academia e tentar viajar um pouquinho na ficção. Mas antes disso, eu queria, até comentei isso com a Marion, até por conta que eu passei na Covid, inicialmente eu nem pensava chegar perto disso, e eu pensei em escrever algo sobre a minha experiência, contextualizar o que foi essa pandemia, falar do negacionismo do governo que ocasionou, mas falar da minha experiência, o que foi passar por esse funil, né? Entrar nesse redemoinho que foi entrar na pandemia. De repente, eu não tinha ideia que pudesse passar por uma coisa tão grave, passar por uma UTI, ser entubado, depois recuperação. Eu acho que eu precisaria contar isso, socializar essa experiência, até para as pessoas que ainda hoje, por incrível que pareça, eu encontro pessoas que não querem tomar vacina. Quer dizer, por tudo que eu preciso talvez verbalizar isso para as pessoas terem uma ideia, socializar essa experiência, talvez na forma de um livro, tipo um ensaio, não ficção agora. E depois brincar com a ficção também, né? Acho que talvez viajar um pouquinho na literatura também, uma coisa mais leve, né?
Que legal. Aqui a Arleide Faria Viva, te parabenizando.
Colega
também
do teatro.
Tem uma outra mensagem para você, eu acabei perdendo aqui. Vamos ver como é que eu acho daqui a pouquinho. A outra mensagem aqui para você, Edson Rhodes, nosso convidado ao vivo hoje aqui na Revista do Meio Dia, contando um pouquinho as experiências. Ele que é um sobrevivente da Covid, o Edson também é presidente da Funcart, membro do Fotoclube de Londrina, historiador formado aqui pela UEL e continua colaborando em projetos da Universidade Estadual de Londrina. Pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, se você quer nos ver, além de nos ouvir, mandar sua mensagem, sua pergunta para o Edson Rhodes, você acessa o Facebook da Rádio UEL. Antes da gente passar para uma história muito deliciosa que a gente vai ouvir com você sobre a Rita Lee, eu queria só que você comentasse rapidamente, Edson.
Tá.
Que você estava dizendo que você continua ligado aqui à universidade, que você sente em dívida com a UEL e você integra projeto chamado Covid-19, Experiências e Relatos. É um projeto coordenado pelo professor Frederico Fernandes, do Departamento de Letras. Tem também a participação do Renato Forim. Tem ainda docentes e alunos de vários departamentos, ciências sociais, história. São 4 eixos: cultura, sociedade, saúde e educação. Realizaram já 37 entrevistas por esse projeto e você acompanhando tudo. Você estava no projeto desde o início?
Sim, o Fred me convidou isso no início de 2020, quando estava começando a pandemia. Ele teve a feliz ideia, ele que já trabalhou com oralidades, né, na literatura, de a gente começar a registrar a pandemia, que geralmente nós, a história, quando a gente fala em história oral, geralmente sempre olha com o passado, pode ser o passado longínquo, história oral mais próximo, óbvio, né? Pessoas vivas, mas com uma certa distância dos acontecimentos. E ele achou interessante fazer durante, no decorrer da pandemia. Nós não sabíamos quanto tempo ela iria durar, mas era importante saber o impacto da pandemia na vida das pessoas. E começamos a fazer, inicialmente, entrevistas presenciais. Quando começou a gravar a pandemia, aí passamos para o Google Meet, fazer entrevistas online. E foi muito rico, muito emocionante. Tem relatos impactantes, né, de pessoas que perderam, que não puderam vivenciar o velório, né? Então, havia uma coisa que não acontecia, você não vivenciar o luto das pessoas, pessoas terem caixões fechados, não conseguirem viajar para despedir de pessoas.
Inclusive, você contou aqui no particular, acho que dá para a gente compartilhar com o público,
claro.
Você e o Renato Forim ouvindo o relato de uma jornalista, e aí ela se emociona, e você e o Renato Forim também se emocionam.
Eu até não esqueci do nome,
o
né?
Impacto.
É a querida Celinha, jornalista, né, que foi inclusive do Poeira, aqui na época da UEL. Ela havia voltado de São Paulo para cuidar da mãe, e deixou em São Paulo, ficou uma irmã, com o cunhado em São Paulo. E ela não podia se aproximar muito da mãe, porque era aquele tempo de quarentena ainda, para esperar os 15 dias, não sabia se ela podia estar contaminada, a mãe muito idosa. E ela contando que quando o cunhado pegou a Covid, ele foi internado, era diabético, tinha algumas comorbidades, havia um grande risco com ele. Mas ele ficou internado e saiu. A irmã em seguida pegou numa quarta-feira, foi contaminada. No domingo ela faleceu. Foi uma coisa muito avassaladora aquilo. E ela quando conta pra gente, quando chega a notícia pra ela, ela precisava contar pra mãe. Aí o desespero dela de contar pra mãe que havia perdido uma filha, a ideia que ela teve para não poder abraçar a mãe, para dar apoio, ela jogou um edredom em cima dela e abraçou e chorando com a mãe, com o edredom separando as duas. Aquilo, ela chorava contando, eu e o Renato também, sabe, emocionados do outro lado, assistindo. Mas é um relato, assim, muito impactante. E outros também contaram isso, né? Houve uma educadora também, a Daniela, de história, que ela dá aula em escola particular e pública. Foi muito interessante. Ela contando como a escola particular se preparou e a pública durante a pandemia, o impacto na vida dos alunos. E ela contando dos avós dela. Que os avós, pelas informações que tinham, avós que queriam passear muito no centro, quando viram que o comércio havia liberado, para eles tinha acabado a pandemia. Então havia uma falta de informação, de clareza das pessoas entenderem, uma coisa é o comércio começar a voltar, outra a pandemia ter acabado. eles se contaminaram e morreram os dois. Ela perdeu os avós. Então, sim, foram muitas histórias. E esse, todo esse material vai ficar depois à disposição das pessoas para pesquisas.
Que foram gravados em vídeo, né? Tem o depoimento em vídeo, tem o rosto da pessoa.
Exatamente.
E foram 37 entrevistas realizadas. Tem um subprojeto fotografando a pandemia. 10 fotógrafos do Fotoclube de Londrina registraram e deve sair uma exposição também de imagens.
Isso foi um pedido do Fred, né? Como eu era do Fotoclube, para também acionar os fotógrafos. 10 toparam fazer isso e nós fotografamos o cotidiano da pandemia, dos
anos
2020.
Três imagens.
Uma que a gente não costuma, que a gente brinca no Fotoclube, a gente fala que as fotografias tradicionais são aquelas registros comuns. A gente registrava, por exemplo, sapatos na porta de apartamentos, que as pessoas não entravam com calçado. Marcas no chão, que já estão sumindo agora, para dar uma distância das pessoas.
Das filas.
Filas com as pessoas com máscaras, guardando distância de 1 metro cada uma. E tem N formas, né? Então, assim, tem a cidade. Eu saí na cidade, Londrina, quando teve lockdown em Londrina, eu saí fotografando as ruas vazias, em pleno dia que podia estar em movimento. Então, são imagens, mais ou menos 1000 imagens nós temos nesse banco de dados. A ideia é tentar uma exposição que possa correr a cidade, fazer talvez uma virtual e talvez um livro também, e começar agora a divulgar esse trabalho.
A gente estava conversando antes de entrar no ar, talvez essa experiência muito interessante que a Fernanda Magalhães Sim. usou aqui em Londrina na exposição do Ouro Verde, que pode ser visitada até sábado, possa integrar esse projeto do Fotoclube, né, Sim. Edson? De fazer no tecido, né? Imprimir as imagens no tecido. Tem aqui pelo Facebook a Arleide Faria, ela diz que faz parte do fã-clube, gente boníssima, esse meu amigo. E aqui no Facebook também o Albert Silva Pereira pergunta se a Comissão da Verdade aqui da UEL trata de assuntos atuais como alimentação e remédios.
Não, a Comissão da Verdade, na verdade, ela é uma consequência da Comissão Nacional da Verdade, que apurou os crimes da ditadura militar no Brasil, que, por sua vez, fez a gestão de criar comissões estaduais nos estados. E a Comissão Estadual do Paraná, ela veio fazer audiência aqui em Londrina, acho que você viu até o pessoal aqui na rádio, dando entrevista, e na época, acho que 2015, ela sugeriu que a UEL criasse a sua Comissão da Verdade, porque dentro da UEL existia a ESE, Assessoria Especial de Segurança e Informação, que era um órgão ligado ao SNI, Sistema Nacional de Informações, e ao DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, órgãos de repressão, de vigilância, e ela abastecia com informações sobre a comunidade universitária, mas também sobre a cidade. Ela mandava. O material daqui foi queimado, quando o reitor saiu, queimaram os documentos, porém, os originais ficaram no DOPS arquivados. Nós fomos buscar em Curitiba esse material, ele foi microfilmado e está à disposição para pesquisa na UEL.
Já está disponível esse material?
Já está disponível. No NDPH é possível consultar esse material.
Núcleo de Documentação e
Pesquisa Histórica no CCH.
Será que está online também ou tem que vir presencialmente?
Tem que vir presencialmente, precisa preencher uma ficha, né, para ter autorização.
Para ter acesso a esse material. Acesso. Quando a comissão finalizar os seus trabalhos aqui na UEL, a gente promete também tratar desse assunto.
Ótimo.
Tem o professor César Bessa, atual presidente do Sindipro do UEL, que é
presidente
dessa
Comissão
da Verdade aqui na universidade.
Sim.
1:05, a gente tem a rádio novela para tocar, vamos tocar daqui a pouco. A gente vai para as partes finais dessa nossa entrevista ao vivo com o Edson Rhodes. Nós vamos começar tocando um som. Daqui a pouco o Edson vem com as informações. Ovelha Negra com a Rita Lee. Eu pedi para o Edson, quando a gente marcou essa entrevista, escolher 3 temas da Rita Lee para compartilhar aqui. Por que Ovelha Negra está na sua playlist, Edson Rhodes?
É uma música maravilhosa, né? Deliciosa de cantar, de se ouvir. E ela diz muito sobre... Eu acho que todo mundo tem uma ovelha negra dentro de si, em termos de rebeldia, de quebrar paradigmas, conceitos, né? Eu, quando vim para Londrina, vim com uma visão do interior de São Paulo.
Da onde você veio?
Sarapuí. Eu brinco e chamo de capital de Sorocaba. O pessoal nunca sabe onde fica Sarapuí. Pertinho de Sorocaba.
Pertinho de Sorocaba.
E aí você começa, a universidade te abre o mundo. Ainda fiz um curso de humanas, história, que é um... Abre, você passa a questionar várias coisas. Aí você vira um pouco uma certa... O que era um modelinho na família vira uma certa ovelha, né? Fica criticando as coisas, né? Mas num bom sentido.
A Simone Maser, quando a Rita Lee partiu, a gente pediu para a Simone Maser gravar o trecho de uma carta que a Rita Lee deixou escrita. E eu pedi também para ela escolher uma música, ela também escolheu Ovelha Negra. Negra. Ela até brincou, esse termo hoje em dia, né, dentro dessas novas configurações que a gente utiliza, nem é mais um termo politicamente assim, correto, mas a Simone Mazzaro também fez essa escolha musical. E por que, que a Rita Lee tem a ver com a sua vida, tem a ver com a Universidade Estadual de Londrina, Edson Routes?
Então, a Rita Lee, ela pega a minha geração, né, adolescente dos anos 70, 80. Esse é o momento de auge dela, os anos 80, quando explodem os principais hits dela. Era a época de frequentar as discotecas, né? E a Rita Lee era a nossa musa, né? Do rock brasileiro, né? Então, e te houve, óbvio, né? Ela, quando veio fazer show, eu assisti um show dela em Sorocaba, no Ginásio Esportes, antes de vir para cá, quando era estudante de ensino médio. E quando eu vim para Londrina, eu tive a felicidade de ter um show no Moringão, que ela vinha para cá. E foi aí que entra a história do assalto, né? Do Banestado, né?
Que história é essa?
Então, eu já trabalhava na universidade e eu e a Cacilda Maisima, minha colega de NDPH, nós estávamos fazendo a Semana Interna de Prevenção de Acidentes da UEL, só que foi no auditório da CIL, lá no centro, sempre aqui no campus. Naquele ano, foi lá na CIL. E a gente fazia de manhã as palestras, almoçava e vinha para o campus trabalhar. Só que naquele dia específico do assalto, eu falei, Cacilda, eu não vou direto agora, eu vou pro banco, eu preciso trocar um cheque. Gente, é década de 80, não tinha cartão de crédito. Nós dependíamos do banco para ir lá, trocar cheque, pegar o dinheiro.
Você trouxe o cheque.
Eu trouxe, inclusive, um cheque aqui.
Tem até a foto do cheque.
Exatamente.
Gente. 1987, que dia
87.
O cheque?
87. É o dia do assalto, né? Dia 10 de dezembro de 87.
10 de dezembro.
Eu preenchi
de
o cheque, eu fui para lá e a Cacilda veio pro campus. E eu fui pro banco, falei, vou trocar o cheque, comprar o ingresso do show, porque o show era dois dias depois no Moringão. E aí, quando eu estou preenchendo o cheque, coloquei lá 1.000 cruzados, né? Era cruzados na época, acho que equivalente deve ser acho que uns R$100 hoje para pegar o dinheiro. Aí começa o assalto. Houve um tiro, eu assim, o que está acontecendo? Está acontecendo, pessoal, como deitando no chão. Pessoal, eu vi próximo a mim um cara com uma espingarda não, uma arma ali do lado. Eu falei, como estou me deitando no chão? Eu não tive dúvidas, né? Eu falei, só falta agora me levar o cheque. Joguei o cheque no chão, deitei em cima dele. Falei, não, querem assaltar, mas não leve esse cheque, porque senão eu não posso ver o show da Rita Lee. E aí começou a novela, 11h30 da manhã, e foi muito engraçado, porque aquele silêncio, tinha 300 pessoas no banco. Aquele burburinho que estava antes, de repente um silêncio sepulcral no banco. Todo mundo assim, só os caras falando, barulho de caixa sendo aberto para pegar dinheiro, aqueles telefones ramais, antigos telefones ramais, apitando, ninguém atendia. E eu só pensando, bom, eles vão pegar o dinheiro e vão embora, vão pegar o dinheiro e vão embora. E não ia embora. E aí você começa com aquele medo, só espero que não chegue a polícia agora. Se chegar a polícia, nós estamos lascados aqui dentro, né? Como é que vai fazer? Não tinha onde esconder no banco. A agência era agência enorme, se você lembrar, Patrícia.
Gigantesca, gigante, no calçadão,
era maior de Londrina.
Paraná.
Tinha um U onde ficavam os caixas e não tinha coluna, não tinha onde se esconder, se tivesse um tiroteio. E aí eu começo a ouvir barulho de sirene de polícia. Foi muito rápido, porque eles tinham assaltado uma loja do Armarinho Paulista, roubado armas. A polícia já estava de prontidão no centro já. Então chegaram rápido ali na Vila Paraná. Não era calçadão, era a rua. E aí começou. Isso começou às 11h30 da manhã, foi até 18h30 da tarde.
Vocês foram liberados 18h30 da tarde.
18h30 da tarde, ficamos presos lá dentro.
E você contou uma parte dessa história, pelo menos no filme do Rodrigo Grota. Isso
Sim.
não é um assalto, é um filme documentário de 2018 da Kinopis Produtora.
Sim. O Rodrigo fez um filme documentário, né, entrevistando várias pessoas.
Inclusive
que
os
estavam
assaltantes, né?
Assaltantes, o Moreno, que era o líder, né, principalmente. E depois, no dia da pré-estreia do filme, lá no Cine Vila Rica, o Moreno estava. Estava o Moreno, o delegado, os antagonistas do dia estavam todos presentes. Ele, é claro, tinha pago a pena dele já, estava se recuperando mais. E muitos dos reféns estavam lá dentro. Então foi muito divertido ver o filme, né? Você lembrar daquilo que aconteceu, o perrengue que foi passar. Mas tem muita coisa divertida que aconteceu lá dentro, né? Então a gente acaba rindo no filme também. Aliás, quem não assistiu, gente, assista. Eu posso depois passar para a rádio o link. O Rodrigo Grota disponibilizou um link gratuito para quem quiser assistir o filme. O filme já rodou, fez muito sucesso em Londrina. Muita gente assistiu o filme. E agora está rodando o Brasil, né?
Que bom. Então vamos passar o link, a gente disponibiliza para o ouvinte. A Noeli Fátima Guarda, que louco isso, ela contando aqui dessa sua história como refém do Banestado, quando foi trocar um cheque para assistir ao show de Rita Lee em dezembro de 1987 no Ginásio de Esportes Moringão. E o show foi ótimo?
Foi maravilhoso o show. Ela foi, já estava no auge, a gente baila comigo, que era uma música maravilhosa dela, que é um momento que ela toca uma flauta transversa e engatar um cabo de aço, ela sai voando pelo palco do Moringão. Então foi uma coisa assim, deslumbrante, lotado, devia ter umas 10 mil pessoas. Valeu a pena. todo o perrengue do assalto valeu a pena.
Vamos ouvir ela que fica. Quero ser índio, viver pelado, pintado de verde, num eterno domingo. Ser um bicho preguiça, espantar turista, tomar banho de sol, banho de sol, banho de sol, sol, se Deus quiser. Baila comigo, da Rita Lee, uma das memórias afetivas muito interessantes do Edson Rhodes no show que ela fez aqui em Londrina, no Moringão, em dezembro de 1987. Vamos pro trecho da última música, Ricardinho? Nós estamos ouvindo Balada do Louco com a Rita Lee. A gente estava falando, inclusive, da diferença da voz da Rita, né? De uma canção para outra. Por que você escolheu essa canção para a gente compartilhar? O Ricardo Lima lembra que nós não vamos tocar inteira por conta do horário e também porque cai a nossa live no Facebook, né? Direitos autorais. Então, estamos tocando trechinho. Por que Balada do Louco?
Porque esse trecho que diz, né? Dizem que sou louco, mas louco é quem me diz e não é feliz. Eu acho que nós vivemos numa sociedade com muitas tentativas, como a Simone falou muito aqui, né? De você formatar modelos, tanto de corpo, do que se vestir. E eu acho que você tem que ser feliz. Não se preocupar muito com os rótulos, com as tentativas de te normatizar socialmente. Você pode ser feliz sendo quem você é, vestindo a roupa que você quiser, sendo obesa, gordo ou não, sabe? A gente vê a gordofobia, LGBTQI+fobia. Você tem N fobias que existem aí que você, de certa forma, certos padrões que a sociedade dita acabam forçando e trazem muito mais infelicidade do que felicidade, né? Então, essa música é quase um discurso, né? Quase um proclama.
Um manifesto. Seja feliz. Manifesto da Rita Lee. Inclusive, amanhã vai ter um show no Bar Valentino, a partir das 8 ou 9 da noite. Eu vou conferir o horário certinho aqui no nosso material. Vai ter um show em tributo à Rita Lee, 9 da noite é o horário. A banda londrinense Gata de Botas vai fazer uma homenagem à vida e também às músicas da cantora e compositora. E a Thalita Boni, ela se caracteriza como Rita Lee e ela vai estar aqui amanhã. Ao vivo aqui na rádio, a Thalita Boni, também o músico Luciano Assunção, vão fazer um acústico aqui para os ouvintes da rádio. Legal. Então, amanhã tem transmissão ao vivo com a Thalita Boni e com o músico Luciano Assunção na Revista do Meio Dia, o show que a banda Gata de Botas vai fazer no Valentino amanhã mesmo, vai começar às 9 da noite. Edson, eu quero te agradecer muito pela tua presença aqui, queria deixar os instantes finais para você, dizer também que Lucinéia Rezende, tua amiga do Fotoclube, também a Márcia Rorato acompanhando essa nossa entrevista e várias outras pessoas aqui pelo nosso Facebook. O que, faltou compartilhar?
Eu agradeço, Patrícia, o espaço, né? Só lembrar da Baila Comigo, né? Que é uma música deliciosa de ouvir da Rita Lee. E ela fala muito da questão da natureza, né? Nesse momento tão difícil que a gente está passando, dos ataques aos ministérios do meio ambiente, aos povos originários, né? A questão do marco legal, né? Acho que a população precisa acordar da importância de preservar a natureza. A Rita Lee já fazia isso nas suas letras. Eu acho que mais do que nunca agora é um momento que a gente precisa caminhar pensando no futuro. E pensar no futuro significa pensar na preservação das matas, da Amazônia, dos povos originários. Eu acho que não, a gente não pode deixar esse rolo compressor que está no Congresso tentando acabar porque de proteção do meio ambiente brasileiro.
Ô Edson, e antes de dar tchau para você, vou ler só a mensagem aqui da Lucinéia Rezende para você, parabenizando você agora sendo entrevistado, sou amiga do Edson Dauel, visto que fui professor e agora do Fotoclube. Maravilhoso ver a recuperação dele. Nós o vimos muito sofrido, desgastado com a Covid, com risco de vida. Agora tão cheio de vida, exclamação aqui, diz a Lucinéia. Em um tempo de desafios, o Edson é uma fortaleza, cheio de ideias, operante na cultura, grande sujeito. Está aí a declaração da Lucinéia para você.
Colega das fotos, do Fotoclube. uma grande amiga. E tinha uma coluna maravilhosa aqui na rádio, né?
Ler para ser,
que precisava voltar, Lucinéia. Faz muita falta.
Obrigada, Lucinéia. Obrigada, Edson. E faltou a gente contar, né, Ricardinho? Nós não vamos tocar o áudio que estava previsto, mas vamos tocar outro dia. Vai ter reprise do terceiro episódio da série Preta Voz, hoje aqui na rádio. Janaína Ávila teve uma conversa muito interessante com o trio mineiro de rock pesado que canta em português, Black Pantera. Hoje, então, 21h, a reprise desse programa, terceiro episódio do Preta Voz aqui na rádio. E também vou te contar que a sessão Quinops do Rodrigo Grota, que fez o filme com você, né? Isso
essa quarta,
não é
um
assalto.
Hoje.
Isso, sessão Quinops vai exibir 3 curtas londrinenses na 53ª edição do Cineclube Sessão Quinops. Você vê, não é para qualquer pessoa fazer 53 edições de um fotoclube com a dedicação do Rodrigo e dos outros integrantes da produtora Quinops. Então, hoje, lá no Sesc Cadeião, sempre a entrada franca, e o Rodrigo e os outros integrantes do Cineclube batem um papo com o público. Então, vale a pena conferir. Obrigada, Edson.
Eu que agradeço, Patrícia.
Foi muito bom conversar com você. A gente vai ficando por aqui. Agora tem a apresentação da rádio novela que a Rádio El FM está veiculando, e a Cultura Amanhã, ao vivo com a cantora Thalita Boni, que interpreta a Rita Lee, o músico Luciano Assunção. Até amanhã. Tchau.